Em Brasília, em Gurupi, no Tocantins, 6 horas e 30 minutos. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente deve apresentar ainda este ano um plano de ação para o capital privado na Amazônia. A informação foi dada hoje pelo ministro Ricardo Salles, durante evento da Frente Parlamentar de Bioeconomia do Senado. A repórter Maíra Heinen acompanhou.
Para Salles, problemas como o desmatamento vão diminuir quando houver ações de regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, pagamento por serviços ambientais e abertura para empresas na região. Para ele, indústrias farmacêuticas, de cosméticos e redes hoteleiras, por exemplo, precisam aproveitar melhor o potencial da Amazônia.
Por que nós não temos grandes indústrias de cosméticos na Amazônia? Por que nós não temos grandes processadoras de alimento decorrente da riqueza de origem amazônica? Por que nós não soubemos atrair o capital privado para participar do desenvolvimento sustentável da Amazônia? O que se adotou foi uma postura refratária ao setor privado, numa lógica em que apenas as ações sem fins lucrativos são bem-vindas e o setor privado é demonizado.
O evento no Senado também debateu um novo papel para a Zona Franca de Manaus, priorizando a bioeconomia. Diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, explica que a Zona Franca precisa aproveitar melhor os insumos da região.
A partir dos insumos que já existem, que é a floresta, os animais, os peixes, você tem uma atividade que pode ser desenvolvida com base na pesquisa da biodiversidade, que são aqueles que gerariam menos impactos ambientais. Você tem a capacidade de modernizar a Zona Franca de Manaus, dinamizar a produção de empregos, gerar renda para a população.
Além de parlamentares e pesquisadores, o evento contou ainda com a presença de representantes de empresas e indústrias de cosméticos, indústria farmacêutica e de biocombustíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
No Pará, uma ação protocolada pelo Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado pede que a Justiça obrigue entes públicos a cumprirem acordo de assistência humanitária a indígenas venezuelanos refugiados em Belém. O documento cita a Prefeitura, a Fundação de Assistência Social FUNPAPA e o governo paraense.
O acordo entre as instituições foi assinado em maio deste ano, mas o MP e as defensorias dizem que as medidas não têm sido cumpridas. Em outubro, promotores, defensores e procuradores fizeram uma vistoria nos abrigos e verificaram, segundo eles, um estado de precariedade. O relato que a equipe fez é de um amontoado de pessoas vivendo em locais improvisados sem as mínimas condições de higiene, falta de gás, produtos insuficientes e impróprios para alimentação adequada, ausência de assistência psicológica, médica e social, além da falta de medicamentos. No pedido feito à Justiça, caso o Estado e a Fundação não cumpram as obrigações assumidas, será aplicada multa de R$100 mil por dia de descumprimento do acordo. Com supervisão de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Evelyn Cabral.
E por meio de nota, a Prefeitura de Belém, que administra a FUNPAPA, disse que não foi notificada e que realiza os atendimentos aos refugiados, além de acompanhamentos e encaminhamentos nas mais diversas áreas. O governo do Pará também informou em nota que ainda não foi notificado da decisão e, por isso, não pode comentar o assunto. Três pessoas foram presas em operação contra o desvio de recursos públicos no Tocantins. Detalhes com Renata Martins.
A Polícia Federal prendeu três pessoas nessa quarta-feira durante a Operação Replicantes. A ação teve como alvo gráficas acusadas de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos no Tocantins. Além da prisão preventiva e duas temporárias, os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na capital Palmas. A PF não divulgou o nome dos detidos. Segundo as investigações, um grupo formado por pessoas influentes no meio político de Tocantins, já investigado em outras ações, teria movimentado dezenas de milhões de reais com a participação de empresas do ramo gráfico. A Polícia Federal suspeita que este grupo mantém um esquema de prática constante de atos de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O estado do Amazonas registrou redução de 18,5% no casos de malária este ano, na comparação com 2018. Saiba mais com Letícia Valadares.
Foram cerca de 52.500 casos notificados de janeiro a outubro deste ano, contra cerca de 64.500 casos no mesmo período do ano passado, segundo o diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Cristiano Fernandes. A principal forma de prevenção da doença é evitar a proliferação do mosquito Anopheles, vetor da malária. Ele explica as ações oferecidas no estado.
Hoje aqui no estado do Amazonas nós temos mais de 1.100 laboratórios de diagnóstico de malária e tratamento que está espalhado, né, em todo o território. Além disso, nós temos uma estratégia extremamente importante, que é o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração que são recomendados para medidas de proteção individuais e coletivas aqui no estado. Nós também atuamos no controle vetorial por meio da aplicação de inseticida residual no intradomicílio, ou seja, dentro das casas, é onde o mosquito busca o alimento de sangue na qual contamina as pessoas.
Apesar da redução nos casos da doença, o Amazonas continua o esforço nas medidas de prevenção. A região amazônica concentra cerca de 95% dos casos de malária no Brasil, devido às características propícias para a proliferação do mosquito. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Letícia Valadares.
Comunidades que sofrem com erosões causadas pelo fenômeno Terras Caídas no arquipélago de Mailique, no Amapá, vão receber postes produzidos com material sustentável. A repórter Bianca Paiva explica a mudança.
Postes de poliéster e fibra de vidro estão sendo instalados no arquipélago do Bailique, que fica a 12 horas de barco de Macapá, capital do Amapá. As comunidades da região são ribeirinhas e sofrem com o fenômeno das terras caídas, que é uma erosão causada pela força das águas dos rios e provoca deslizamentos de terra. São comuns os registros de desabamento dessas estruturas nessas ilhas e, consequentemente, os danos para a população e na rede elétrica. Diante disso, a CEA, Companhia de Eletricidade do Estado, está substituindo os postes antigos de concreto, que chegam a pesar uma tonelada, por postes com material sustentável e mais leve, com cerca de 125 quilos. O gerente do Departamento de Comunicação da empresa, Cássio Albuquerque, destaca os benefícios dessa mudança.
Isso logo vai oferecer um risco menor à população e também vai evitar que nós tenhamos um problema maior com a nossa rede elétrica. Por exemplo, se houver a necessidade de nós fazermos uma manutenção, essa manutenção vai ser menor porque o poste de concreto, no momento que ele cai, a estrutura dele totalmente fica comprometida. E esse material desses postes é de fibra de vidro e de polímero. E eles flutuam durante a queda. Então, tem a possibilidade de nós reaproveitarmos esses postes. Aí, diminui os gastos e representa menos risco a próprio meio ambiente e também para a população.
Após estudos de viabilidade e da geografia da região do Bailique, a CEA adquiriu 250 postes de material sustentável. Desses, 25 já estão sendo instalados na comunidade Vila Macedônia, que tem 230 unidades consumidoras e cerca de 1.150 moradores. A comunidade Vila Progresso será a próxima beneficiada com as novas estruturas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, tempo encoberto, anublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Rondônia e no Acre. Nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas também em Mato Grosso. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sudeste e sudoeste do Pará e no Tocantins. Demais áreas da região parcialmente nublado a nublado. Temperatura mínima de 23 graus no Acre e no Maranhão. Já a máxima será de 31 no Acre e 37 no Maranhão. Mínima de 23 em Rondônia e 24 no Amapá. A máxima será de 34 graus nos dois estados. Em Mato Grosso, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Mínima de 22 graus no Pará, 23 no Amazonas e 24 em Roraima. A máxima é de 36 nos três estados. E no Tocantins, mínima de 21 e máxima de 40 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa.